CBN, Psicologia e Comportamento, com Alessandra Ferreira.
E a gente vai entrar hoje num tema bem delicado, um tema que teve uma repercussão muito grande em todo o país aí essa semana, né? Aquele caso das três estudantes, né, universitárias, que apareceram nas redes sociais. Primeiro, o vídeo foi divulgado, foi publicado numa rede social fechada. E dali ele vazou e a dimensão que ele ganhou, assim, trouxe impactos significativos, negativos, né, emocionais para a vítima, né? Essas três estudantes debochavam da idade de uma colega da universidade por causa da idade dela, em torno de 44 anos, né? Elas vão responder por isso na justiça, né? Por causa desses comentários ofensivos que viralizaram ali nas redes sociais. A gente vai tratar de situações como essa aqui no Estação CBN, com a psicóloga Alessandra Ferreira. Bom dia, Alessandra, tudo bem?
Bom dia, Tati, bom dia a todos os ouvintes.
Foi um assunto que ganhou repercussão, né, pela situação, ganhou as redes sociais e trouxe impactos, assim, muito grandes. Ninguém imaginou que fosse, né, repercutir de forma tão negativa. Sim. Algo que é muito comum, né, isso acontece muito corriqueiramente
e antigo.
É uma forma de preconceito.
Sim, sim, bem antigo, Tati. É bem antigo. A gente ouve muito falar, sempre ouviu falar do preconceito em relação, por exemplo, alguém que tem mais de 50, 40 anos no trabalho, por exemplo, que é o mais presente. Então, é muito antigo. Já se fala muito isso. Isso é muito corriqueiro. Na rotina a gente percebe isso. Mas, semana passada foi exposto, né? A pessoa expôs isso. Então, ficou aqui pra gente... essas coisas acontecem, é importante que a gente não deixe passar.
E foi além. Foi além do que a repercussão na rede social. Sim. A vítima levou esse caso, sim, à justiça, né? À coordenação acadêmica. Sim. E o assunto ganhou, inclusive, mais corpo com relação à punição.
Exatamente. E é esse comportamento, para todo tipo de preconceito, para todo tipo de discriminação, você se sentir ofendida, você não pode ficar calada. Você tem que ser crítica, você tem que se impor. E cada vez que a gente se impõe, a gente se coloca, a gente vai diminuindo essa regra social. Quem colocou isso? Né? Quem expôs? Onde diz que tem idade para estudar, que tem idade para trabalhar, que tem idade para desenvolver, para você alcançar seu potencial máximo? Não existe idade para isso.
Alessandra, inclusive, a gente está citando aqui um exemplo, que é um caso que teve repercussão, sim, nacional, mas a gente tem um exemplo, um caso aqui no Amapá, né, que foi uma pessoa que estudou, por exemplo, enfermagem, que foi vítima, inclusive, e ela tem só 32 anos, é jovem, né? Sim. Ela falou, inclusive, sobre essa situação traumática que ela enfrentou.
Eu fiz um curso de enfermagem e a recepção dos colegas foi muito boa, mas teve um momento em que um professor começou a perguntar sobre nossas pretensões no curso e tal, tentar nos conhecer. E aí, quando identificaram que eu era o mais velho da turma, na época eu tinha 27 anos, ele começou a desenhar da minha idade, tipo, que eu era muito velho pra estar ali, que na minha idade eu já tinha um pós-doutorado. Não vi a razão de estar ali, porque era um curso muito puxado. E eu me senti muito mal na hora. Isso atrapalhou muito meu desenvolvimento no curso. Me causou um trauma e eu ficava pensando que eu não era capaz de terminar aquele curso. E durante o curso também ocorreram outras situações. Outros professores, quando sabiam que eu era mais velho, eles retornavam a pontuar essa questão de que era um curso que devia ser começado cedo, porque era puxado, era... E como eu trabalhava na época também, isso foi meio que um empecilho aos olhos dos docentes. Eles falaram que era muito difícil conciliar as duas coisas. E já nos primeiros semestres, assim, eles falavam que as minhas notas não iam ser das melhores. Isso me desestimulou muito, assim. E aí eu decidi abandonar o curso. E aí é meio irônico, porque, tipo, hoje, com a cabeça de 32 anos, eu percebo que eu não devia ter feito isso, eu devia ter terminado. Mas aí, com isso, dessa repercussão, dessa reportagem que teve alguns dias atrás sobre essa moça que sofreu etarismo, percebe como isso é comum, né? E as pessoas não estão normalizando. Não se deve fazer isso.
Nesse caso, né, Alessandra, a vítima aí, gente, só para você entender, a nossa produção precisou aí alterar, por exemplo, o áudio, a voz dessa vítima. Ela preferiu não ser identificada, né, não expor a situação dela, contar a história dela, mas preferiu não ser identificada. E por uma questão de respeito, a gente aí alterou a
Sim.
voz, né, durante esse depoimento dela. Ela abandonou o estudo, o curso,
Olha a
por
repercussão.
conta do comportamento dos outros, né?
Exatamente. Olha a repercussão, né, Tati, na vida dessa pessoa. E assim, ela teve uma atitude ali que modificou toda a vida dela em decorrência do comportamento dos outros, do social. Então acontece muito. E o pior, por vezes, desenvolvimento de depressão, de ansiedade, outros transtornos, né, adoecimento em decorrência da discriminação, do preconceito do outro. Então, e muitas pessoas, na verdade, reagem passivamente quando se vê em situação de preconceito sendo discriminada. E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, porque o comportamento adequado para vencer essa questão é ser crítica, é se colocar, é pontuar, é buscar seus direitos. Né? Então, o etarismo, como a gente percebeu, 30 e quantos anos já tinha?
Quando?
Esse depoimento, 30 e
32,
32
jovem,
anos,
né?
exatamente. O etarismo, ele não está ligado só a pessoas a mais de 40 anos, 50 anos. Não, a qualquer faixa etária. A discriminação acontece com relação à idade a qualquer faixa etária. E a gente precisa se colocar cada vez mais no potencial. E muito disso, né, Tati, principalmente quando se diz respeito à mulher, por exemplo, se fala muito nesse culto à beleza, à juventude, cada vez mais. E na situação que nós vimos semana passada em relação às universitárias, que são adolescentes, são novas ainda, então é fruto dessa sociedade que cultua a beleza, o novo como algo especial, algo que deve ser valorizado. Olha só, e o discurso delas, o comportamento delas tem muito a ver com isso. E principalmente o mecanismo de defesa das próprias adolescentes em relação ao envelhecer. Né? Então, cada vez mais adolescentes estão fazendo procedimento estético porque veem e conseguem perceber que o social, o meio, valoriza o que é novo, o que é jovem. Então, que cultura é essa? Olha só, o medo delas envelhecer, de falar sobre isso. E aí elas expuseram uma reação de uma forma como ela vê, elas percebem estar envelhecendo, que é um processo natural. O envelhecimento, ele é natural. Né? Idade cronológica, fisicamente, biologicamente, cognitivamente, a gente vai sim, tem muitos aspectos que a gente vai, a partir dos 30 anos, realmente precisando de um cuidado, de atenção, que é totalmente reversível hoje. Né? Então, o potencial máximo que a gente fala em envelhecer, de acordo com o MS, tem muito mais a ver com como você se vê, como você se coloca, como você se vê podendo, qual é o teu potencial? Você pode em qualquer momento, e a gente já falou sobre isso aqui, ressignificar a tua vida. E não tem regra social. Que regra é essa? Quem que ganha com isso? Eu acho que é bem isso, quando a gente se tá numa situação dessa, quem tá ganhando com isso? Sabe? E você se colocar. Porque a cultura da beleza tá aí. E é isso, e isso é mais um resultado. Sabe? E olha quanto paralisa. E realmente, é isso que não pode acontecer. Né, paralisar e fazer como no caso a vítima procurou seus direitos e cada vez mais, assim como qualquer outro tipo de preconceito, discriminação, é não aceitar passivamente, é você sim reivindicar e principalmente você, muito com você, sabe? Então acontece socialmente, mas e o que que você faz com isso? E eu faço com isso, eu vendo minha potencialidade. Né? Então não é a idade que vai determinar o que eu posso, o que eu consigo, o que que eu consigo. Ah, tem aqui. E muitas mulheres acabam, principalmente as mulheres, tem muita reação no homem com relação ao envelhecimento, mas a mulher principalmente em decorrência dessa estética que é buscada, né? Do embelezamento, enfim. Mas de você perceber quais outras potencialidades que você tem em decorrência da idade. Né? Então a gente, e o marco principal é 40 anos. Então olha só, essa vítima, a partir dos 40 anos, ela está com 44. Então já tem uma questão toda de trabalho, de repente de filho, de social, e toda uma responsabilidade. Ela se desafiou agora, né, a começar, a recomeçar, a ressignificar, porque é o que ela sempre quis e não conseguiu. Então é o momento. Quem dita esse momento? Que regra social é essa? Quem dita o momento é você. Né? Então, a partir do momento que você está firme e saber o que você quer, você consegue cada vez mais não receber isso passivamente, sabe?
Assim como a gente tem exemplos, por exemplo, de pessoas mais velhas que passam por esse tipo de preconceito, tem também situações com pessoas mais jovens, principalmente no ambiente de trabalho. Chega num ambiente de trabalho onde são pessoas mais velhas, chega aquela pessoa muito jovem ali, 18, entre 18 e 25 anos, ainda com aquela voz mais infantil, e sofre muito preconceito também. Sim. As brincadeiras, né? Que há especialistas que apontam, inclusive, como preconceito velado. Né?
Exatamente. E principalmente o de respeito, né? Eu não respeito porque você tem tanta idade, a tua idade é menor que a minha. Então, o etarismo tá ligado a você julgar o outro pela idade. E a idade, como a gente viu, é biopsicossocial. Tem muitas questões envolvidas. Você restringir, é arbitrário. Você julgar o outro, a potencialidade do outro pela idade que tem. Porque não significa, não quer dizer, todo mundo que tem 40 anos se comporta dessa forma, tem esse potencial, não existe isso. Né? Nós somos subjetivos, cada um aqui tem um potencial diferenciado de acordo com a experiência.
Faz a sua diferença.
Você, né? Faz a sua diferença, sabe? E é muito isso, sabe? E cada vez mais o autoconceito, né? A gente chama de autoestima, mas autoconceito, autoimagem. Você se firmar, quanto mais você tem certeza do que você é, do que você consegue, do que você pode, não se limitar, não é o outro que vai dizer quanto você pode. É você. Então a gente teve vários casos. Essa semana tá bem. Bem em foco nisso, né? O Oscar, a gente teve dois casos, né? De ganhadores que expuseram isso. Não é ninguém que vai dizer o quanto eu posso pela idade que eu tenho. Ah, quem vai dizer que eu tô no auge? Meu auge é agora, com 50, 60. Tanto faz. Eu tive uma aluna que eu incentivei ela a começar a faculdade. Ela é professora de psicologia. E eu disse, por que você não faz psicologia? Ela sempre encantada. Eu disse, vai lá, faz. E agora ela está terminando a faculdade com 60, 66 anos,
muita
maravilhosa,
gente,
e tenho certeza que vai se destacar muito mais, até com os alunos de menos idade. Então não, isso não é regra, sabe, Tati? A sociedade tenta impor regras pra gente, e a gente meio que às vezes, até por isso que eu falo pra paciente às vezes, desliga um pouco das redes sociais.
A gente não tem que aceitar limite dos outros.
Não, o limite é do outro, de muito mais sobre ele, sabe? Como eu te falei, o discurso das meninas, né? Tem muito mais a ver com elas. Como elas percebem o envelhecimento? Caramba, será que elas vão chegar com 40 anos com a potencialidade dessa vítima? De recomeçar com 44 anos. Uhum. Olha que potência. Com tudo que ela passou, com toda a experiência, ela conseguiu, por meios próprios, sabe? Ressignificar. E aí, quem vai dar o limite para ela?
A gente falou aqui de casos, situações que repercutiram de forma negativa, mas a gente também quer lembrar, assim como é muito comum, né, gente, o preconceito dentro das salas de aula, nos ambientes de trabalho, também é muito comum as relações de respeito, né? Sim. A gente quer aqui destacar e, claro, abraçar as pessoas que estudam, por exemplo, à noite, fazem faculdade à noite, estudam, fazem o ensino médio à noite, que tem jovens que se relacionam com as pessoas de mais idade, que se permitem voltar à faculdade. A gente se encontra com pessoas com mais de um nível superior que estão ali porque buscando conhecimento, porque não querem parar de estudar. Sim. Quando eu fiz faculdade foi assim, na minha turma tinham jovens, tinham pessoas que estavam começando, tinham pessoas de meia idade, tinham as pessoas a partir de 60 anos, gerente de bancos, parlamentares, pessoas que já tinham uma formação, estavam ali somando, agregando, e a gente gostava de ver que como a gente aprendia com eles. E tinha uma relação de respeito, não tinha as brincadeirinhas. Um se permitia dizer que ele era o tio da turma, mas ele se permitia dizer isso e as pessoas tratavam ele com muito respeito. Então, a gente também deixa o nosso abraço a essas pessoas que têm essas relações de respeito com
que
as outras.
Tem, né? Essa empatia, né? E coloca, e é o suporte dessa pessoa. Né? Consegue ter essa empatia, esse olhar, né? Olha só, né? De empatia, de se colocar não só com relação à idade, mas pela história. A história daquela pessoa tá ali, sabe? O suporte que ela dá, né? Reconhecendo que é tão difícil para aquela pessoa tá ali. Então, sempre o olhar, Tati, aqui a gente deixa muito claro: o olhar deve ser para a pessoa. Para a pessoa, independente de qualquer outro aspecto, é a pessoa que está ali, qual é a vida dela, qual é a dificuldade dela, onde eu posso ajudar. Esse olhar empático, sabe, todos os momentos.